Olha, eu quero com prazer anunciar que estão aqui conosco o vice-reitor da Universidade Luterana do Brasil, Walter Kuchenbecker, a quem saudamos, muito bom dia.
Bom dia.
E o reitor Marcos Fernando Ziemer.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bom estar aqui no seu programa.
Bem, bacana de vê-los assim tão jovens e já com esse compromisso com relação à UBRA. Como é o momento, reitor Marcos, dessa universidade?
Olha, o momento hoje é bem diferente daquele que a gente viveu há 3 anos atrás, 2009. Hoje a universidade está já no seu ponto de equilíbrio financeiro, praticamente, que foi talvez um dos grandes motivos aí de toda a crise da instituição lá em 2008, 2009. Ela está hoje praticamente saneada financeiramente, com muita dificuldade ainda, é verdade, em função da...
Ainda tem pendência, irmão?
Muita pendência.
É.
Muita pendência, e isso está sendo resolvido.
Tem um tempo para resolver, quer dizer.
Com certeza.
Inicial que era forte, né?
É, digamos assim, o temporal passou. Sim. Né? Agora a gente está tentando reconstruir algumas coisas, mas hoje já num horizonte muito interessante, né? Até com essa aprovação da lei aí que vai permitir com que as universidades resolvam parte do seu passivo tributário, oferecendo bolsas de estudo para a população, esse programa aprovado pela presidenta Dilma. Então isso aí agora nos coloca num horizonte bem diferente, porque nós vamos conseguir, eu imagino, resolver o grande problema que a universidade vive e viveu, que é esse passivo tributário que foi gerado ao longo de mais de uma década, né? E que de certa forma autofinanciou, vamos dizer assim, a expansão também um pouco da universidade.
Os compromissos com o corpo de professores e com fornecedores, tudo normal?
Isso tudo normal. Estamos atuando desde 2009, as atividades da UBRA não pararam mais, não tivemos nenhum momento mais de paralisação. A parte salarial da universidade também, tivemos momentos em que tivemos que negociar parcelamentos, enfim, mas tudo dentro de um critério de transparência aí que a gente adotou desde o primeiro dia, né?
E as frentes da universidade estão todas mantidas ou houve necessidade de reduzir alguma coisa?
Nós focamos, né, Garcia? Quando eu assumi, eu disse, minha primeira entrevista foi, nosso foco vai ser educação. E com isso nós tomamos uma decisão estratégica, que foi abrir mão daqueles negócios periféricos, vamos chamar assim, que havia na universidade e que, na verdade, eram negócios deficitários, financeiramente falando, e que acabava a educação sustentando esses negócios. Então, nós tomamos a decisão desde o primeiro dia e eu tenho plena certeza que foi uma decisão acertada, porque hoje nós já podemos comprovar com números, né, que a educação, ela se sustenta. Pena que a gente tem ainda muitas questões do passado para resolver no dia a dia, que acaba consumindo esse resultado positivo que a UBRA já dá hoje financeiramente, né? Depois de 3 anos, só para teres uma ideia, em 2009, quando nós assumimos a reitoria, nós tínhamos um déficit operacional mensal de 15 milhões de reais. Era o que gerava negativamente a universidade. Nós fechamos o primeiro ano de gestão com 95 milhões de déficit.
Bárbaro.
2010, reduzimos esse déficit para 30 milhões. E agora, o ano passado, já fechamos 2011 com 26 milhões positivo.
Positivo,
né? No operacional positivo. Claro que a gente não tem ainda acesso a essa lucratividade, vamos chamar assim, no dia a dia, porque isso é consumido em função dos passivos que a universidade ainda tem para gerenciar, né? Tanto os passivos trabalhistas, na área civil e também tributária.
E, João, deixa eu aqui como professor dessa instituição já há 8 anos, Eu quero relevar aqui, talvez para os ouvintes, para entender um pouquinho da UBRA. Eu posso dizer o seguinte para você. O problema da UBRA foi de gestão da parte financeira. Administrativa financeira. Porque a parte educacional, a gente tem recebido prêmios até hoje. Só para você ter uma ideia, João, ouvinte que está agora percebendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da UBRA, todo ano o MEC, que é o Ministério da Educação, vem fazer uma avaliação dos cursos, para ver se estão de acordo, se estão atendendo aquilo que o MEC deseja, aquilo que o aluno quer, né, aprender da universidade. E nós temos as melhores notas. Tem cursos nossos que tiram 5, a nota máxima é 5. Então, tem que separar isso, né, Walter? Eu acho que é importante dizer que a gente fala, crise da UBRA, mas a crise foi, como disse o nosso reitor administrativo, financeiro. Ela não houve nenhuma relação com a educação. com o corpo docente, com os alunos, nada. É uma coisa bem separada da outra, né, Val?
Agora, Paulo, vice-reitor, a gente ouvia muito na época, antes do tsunami, né, que aliás vocês estão dando uma lição aos asiáticos, como lidar com o tsunami, né?
Mais ou menos, por aí.
A gente ouvia muito, na UBRA é só pagar quem passa. E isso é o pior, porque aquela coisa subliminar, né, subrepetícia, que ficava, bom, a universidade aparecia muito por causa de museu, por causa de
futebol, vôlei,
futsal, essa coisa toda. Mas havia sempre, eu estou sendo sincero com vocês, o texto que a gente ouvia. Não, paga, na UBRA é só pagar que passa. Na verdade, era uma imagem distorcida da universidade, a prova está aí hoje, né? Quer dizer, não precisa rodar ninguém, todos estudem, né?
E na verdade, Garcia, esses negócios periféricos que eu chamo, eles desfocavam, levavam o nome da universidade, é verdade. Mas o que sustentava isso era justamente a educação. E o que o Paulo Bogado comentou é exatamente isso. E a prova disso é que, pelo segundo ano consecutivo, nós aparecemos no ranking do Ministério da Educação como a sexta melhor universidade privada do país. E não em número de alunos. Porque na gestão passada, a questão do número era muito importante, né? A grandeza, o número. E nós estamos trabalhando num outro foco, que é o foco da qualidade do ensino. E essa qualidade está atestada, né? O próprio ensino à distância, que nós tivemos uma série de dificuldades, aparece como o primeiro no Brasil em resultado acadêmico no Exame Nacional de Desempenho dos Alunos, que é o ENAD. Então isso aí é prova que a educação, ela foi afetada sim na época pela crise, porque, claro, acabou afetando falta de salário, falta de investimentos, enfim. Mas a qualidade acadêmica, aquilo que nós sabemos fazer bem, é a educação. Então por isso eu digo, eu tenho certeza que nós não erramos nessa decisão. É verdade que não é fácil abrir mão de uma série de coisas. Vamos falar do esporte profissional. Eu sou colorado, adoro torcer pelo meu time, adoro futebol, né? E que bom que daqui a uns anos a gente possa voltar a atuar nessa área de novo, mas com sustentabilidade. O negócio, ele tem que se sustentar por si próprio. Esse é o modelo de gestão que nós queremos. O que que acontecia? Existia uma progressão de mídia, etc., por esses negócios.
Mas aquela estrutura estava mantida, né?
A estrutura está lá. Hoje, por exemplo, nós continuamos com o esporte, mas o esporte universitário, focado no nosso aluno, e não mais no esporte de alto rendimento. Agora, eu não sou contra o esporte de alto rendimento. Pelo contrário, se um dia nós puder retornar esse investimento, eu acho ótimo. Para a projeção da universidade, é fantástico. Agora ele tem que se sustentar por si só. Eu não posso tirar de um caixa para sustentar um outro negócio. E esse foi talvez um dos motivos que levou a universidade a essa crise, porque houve um desfocar da atividade, e onde tudo era tratado num bolo só. Então você não tinha a visão clara do que dava lucro, o que não dava.
E isso lá dentro com os alunos, né, vice-reitor?
Sim.
Não era bom, os alunos não gostavam desse negócio.
Não,
eles queriam um ensino de qualidade.
Exatamente.
Que dava ensino de qualidade, mas não de tanta qualidade quanto se poderia dar, né?
Eu acho que um dos ingredientes aí, Garcia, também do sucesso também da retomada e da reestruturação é exatamente quando o professor percebe que o foco foi retomado e alinhado para o ensino, ele se sente fortalecido e automaticamente começa a produzir também mais na sua formação para que o ensino de qualidade prospere. E os resultados que está escolhendo agora é fruto disso, desse engajamento do professor e, por outro lado, o aluno percebendo isso. Hoje nós contamos na universidade com mais de 76% de mestres e doutores qualificados. Né? Então essa é uma questão também que, dentro do redistribuimento do foco, logo faz com que a academia se engaje ao processo e acredite nele.
Claro.
Caso contrário, também não teria nenhum êxito, nenhum resultado a reestruturação da universidade, se isso não fosse definido corretamente.
Perfeito. Então vamos fazer um intervalo agora e voltamos a conversar aqui com o vice-reitor Walter Kuchenbecker, da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA, e com o reitor Marcos Fernando Zimmer.